Senhor presidente, senador Assi, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje, senador Assi, se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Portanto, eu quero inclusive pedir a Vossa Excelência, porque não vou ler a transcrição como parte do meu pronunciamento, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu quero, até falando em direitos humanos, abordar um tema que está, inclusive, em ebulição, vamos dizer assim, tanto no nível do Poder Executivo, mas também discutido por alguns setores da imprensa, que é a questão dos aposentados. Senador Paim, que é um baluarte nessa luta dos aposentados, nós aqui aprovamos a extinção do fator previdenciário. E agora, ao contrário, porque saiu uma estatística que a expectativa de vida média do brasileiro aumentou, estão já alterando o fator previdenciário, portanto, para penalizar ainda mais os aposentados. E aí, a gente costuma ler que a Previdência está com rombo, a Previdência está deficitária, embora tenha melhorado recentemente um pouquinho. E o senador Paim tem até dito sempre aqui que não há déficit na Previdência. Mas é interessante de perguntar, como pode haver déficit se a Previdência, de fato, fizesse honestamente o recolhimento e o pagamento dos benefícios a todos que dependem da Previdência, pensionistas, aposentados, enfim. Mas o que acontece, senador Monsanto, é que, na verdade, existe muita maracutaia, muita incompetência e muita corrupção e desleixo com a questão da Previdência. Agora vamos ter, inclusive, um novo ministro, um senador Garibaldi, que tem uma missão difícil, que é justamente mudar a face da Previdência no Brasil, cujo rombo, entre aspas, sempre justifica o aumento de penalidades para os aposentados que recolheram para a Previdência durante toda a sua vida de trabalho. Mas é certo que há muito a ser feito pelo Poder Executivo no que tange ao controle do déficit previdenciário. E também para a melhoria, e aí é importante, no uso dos recursos públicos. A esse respeito, uma recente matéria jornalística do jornal O Globo relata que em 2009, o Tribunal de Contas da União publicou o relatório afirmando que o INSS pagava benefícios a mais de 33 mil mortos. Vejam bem, a pessoa morreu e ele continuava pagando em 2009 mais de 33 mil aposentadoria pessoas falecidas. Entre as fraudes, isso é uma fraude, constam aposentadoria e pensões, remédios do programa Farmácia Popular, repasses do Bolsa Família e financiamentos para a agricultura familiar. Ainda no rol dos desembolsos fraudulentos do INSS, constam inúmeras modalidades de benefícios previdenciários e a ocupação de leitos do Sistema Único de Saúde. O descalabro dos benefícios pagos a 33,1 mil mortos, segundo o Tribunal de Contas da União, resulta no prejuízo mensal de 15,6 milhões de reais. Fração de um acumulado de impressionantes 242,1 milhões. O INSS interrompeu tardiamente pouco mais de 1 milhão de auxílios. 1 milhão em 33 que vinham sendo acumulados ao longo do tempo. Quer dizer, um rombo de 1,9 bilhões que foi interrompido o pagamento pelo INSS. O relatório do Tribunal de Contas da União revelou a sistemática falta de iniciativa do INSS em recuperar os valores creditados indevidamente a beneficiários já falecidos que chegavam a receber o Bolsa Família. Nesse programa governamental, o Tribunal descobriu repasses ilegais a 3,7 mil mortos no Bolsa Família. Lá, aposentado, 33 mil. Bolsa Família, 3,7, quase 4 mil mortos recebendo o Bolsa Família. apenas no mês de fevereiro de 2008, em dispêndio superior a 210 milhões. Ao mesmo tempo, o banco de dados do Bolsa Família mantinha como ativas nada menos que 229 mil pessoas, olha bem, senador, 229 mil pessoas com registro de óbito, potenciais beneficiários de vários tipos de benefícios. No caso do Programa Nacional da Agricultura Familiar, PRONAF, a Controladoria Geral da União, órgão, portanto, do Poder Executivo, constatou em fim de 2009 que nada menos do que 1.539 documentos de aptidão do PRONAF necessários à liberação dos empréstimos estavam sob titularidade de beneficiários mortos. Quer dizer, então, o INSS passou a ser também uma instituição que atua no plano espiritual, porque está pagando para mortos. Em Petrópolis, o Tribunal de Contas ainda constatou que 3 hospitais mantiveram cobrança de internação. Olha só, senador Augusto. 3 hospitais mantiveram cobrança de internação em UTIs de pacientes já sepultados, sendo que um deles recebeu tratamento médico póstumo, portanto, depois da sua morte, por nada menos do que 13 meses. 13 meses. A pessoa já estava sepultada e constava no prontuário como se estivesse na UTI. As expensas da prefeitura, incumbida de gerir os recursos do Sistema Único de Saúde. A gritante falta de controle na administração dos recursos públicos por parte dos órgãos do INSS tem se revelado gravosa para os interesses nacionais e fonte de um prejuízo plenamente evitável se houver vontade política e um verdadeiro choque administrativo no Estado brasileiro, para que situações como esta, que descrevo aqui, pagamento de aposentadoria, de pensão, de UTI, de Bolsa Família, de PRONAF a pessoas falecidas. Aí a gente começa a ver, como que não vai haver rombo? Porque as pessoas falecidas estão recebendo, quem está recebendo? Alguém está recebendo por elas e ficando com o dinheiro, portanto, roubando o dinheiro da Previdência. Mas eu quero ouvir o senador Paim com muito prazer.
Senador Mozaildo Cavalcante, cumprimento a Vossa Excelência por trazer esse tema Previdência, que eu sempre digo que interessa a todo o povo brasileiro, porque quem não é aposentado sonha um dia em se aposentar. E Vossa Excelência vai na linha de demonstrar que a questão da Previdência é muito mais, historicamente, uma questão, esta sim, de gestão. De gestão. Porque eu me lembro, nós aqui aprovamos no debate do pré-sal, que 5% do Fundo Social do pré-sal iria para a Previdência. A Câmara derrubou. E por que que derrubou? Derrubou alegando que a Previdência não precisa desse 5%. Veja a contradição daqueles que dizem, entre aspas, que a Previdência está falida, né? Vossa Excelência aí denuncia pagamentos indevidos, e nós aqui estamos apenas relatando um fato, que de repente a Previdência está falida, num outro momento, quando não interessa dizer que está falida, está tão superavitária que foi derrubada aquela emenda que nós aqui aprovamos por unanimidade, que 5% do Fundo Social do Pré-Sal iria para a Previdência. Vossa Excelência tem razão, se nós fiscalizarmos com seriedade, com responsabilidade, nós vamos olhar que nós, no Brasil, somos o país que mais paga a Previdência no mundo. Não há um país no mundo que pague tanto quanto nós. Nós, se somar empregado e empregador, dá em torno de 31%. Se pegar França, Holanda, Espanha, Itália, Alemanha, Argentina, Uruguai, se quiserem, Bolívia, eles não pagam metade. E nós pagamos depois ainda tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, CONFINS, que dá o dobro da contribuição correspondente a esse 30% que eu falava aqui. Ora, se o dinheiro da Previdência, eu sempre repito, porque alguém lembra, não, mas está na Seguridade. Pois bem, se o dinheiro da Seguridade ficasse só na Seguridade, com certeza a Previdência e a Saúde estaria bem melhor. Só a DRU retira 50 bi por ano da Seguridade. Tira da onde? Da Saúde e da Previdência. Por que que a gente não aprova aqui que a DRU não vai mais incidir sobre a Seguridade? Como fizemos na educação. Nós proibimos que a DRU retire 20%, que dá mais ou menos 11 bi, da educação. Se a DRU, que é determinados recursos,
que a União pode retirar de qualquer pasta no momento que entender, dá mais ou menos 50 bi. Seria 50 bi a mais que fica para assistência social, para a saúde e também para a Previdência. A PEC está aqui no plenário para ser votada, apresentei ela há mais de 2 anos atrás. Eu quero mais é cumprimentar a Vossa Excelência por tratar de um tema tão importante, que é esse que envolve Previdência e, naturalmente, a saúde, quando Vossa Excelência fala, inclusive, dos remédios. Parabéns a Vossa Excelência.
Senador Mozarildo, Vossa Excelência me permite?
Pois não, com muito prazer.
Só para dar as boas-vindas aos alunos do ensino médio da Escola Estadual, Dr. José Gonçalves, da cidade de Martinho Campos, de Minas Gerais. Sejam bem-vindos todos os alunos, juntamente com os seus professores aqui nessa casa.
Muito bem, presidente. Eu quero também saudar os alunos e professores e dizer, até esclarecendo, que hoje no Senado é um dia de sessão não deliberativa. Um dia que a gente não aprecia projetos, não vota projetos, mas um dia de debate sobre temas do interesse nacional e também regional dos diversos estados. Senador Augusto Botelho, quero ouvir a vossa parte.
Senador Mozarildo Cavalcante, Vossa Excelência cumprimentou os alunos, né? E inclusive o discurso anterior, Vossa Excelência, foi um discurso que primou e debateu sobre educação. Vossa Excelência agora está discorrendo sobre um outro tema, né? Que é... E, como sempre, Vossa Excelência traz os temas para essa casa que interessam as populações e tem um foco, o seu foco especial na Amazônia, na nossa região, que trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas menos favorecidas. E gostaria de parabenizar Vossa Excelência por ser um batalhador que está sempre, todo dia, lutando, batendo nessa tecla e também para fazer um pedido formal a Vossa Excelência a respeito de um projeto que apresentei que fala sobre demarcação de terras indígenas, que é um tema que nós batemos muito junto, para pedir publicamente o seu compromisso de acompanhar esse projeto, pois meu mandato vai se encerrar, e tenho certeza que você se empenhará para até aperfeiçoar o projeto para que ele seja cumprido. Ele está sendo, eu digo assim, uma palavra meio desagradável, mas está sendo amarrado lá na Comissão de Direitos Humanos. Está 3 meses lá o projeto e não anda. Então, é o projeto... Eu vou falar sobre ele no meu discurso, né? E depois eu lhe passarei essa informação. Estou fazendo esse pedido público para poder ficar registrado aqui na casa o seu compromisso, que eu sei que Vossa Excelência terá, mas que é para as pessoas de Roraima saberem da sua posição e da sua luta, que nós, por exemplo, nos ficamos ombro a ombro aqui lutando para tentar regulamentar. Sei da sua PEC, que chegou, que está desde 2000 e...
99.
Desde 1999... para tentar regulamentar, e quando eu estive aqui, logo que cheguei aqui, ela ficava indo e foi e voltou nesse período todo, e sempre bloqueio. Então, não desista, continue lutando para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dos nossos indígenas. Nós estamos lutando é para melhorar a qualidade de vida dos índios, que são os mais desprezados aqui. O pessoal dá um outro enfoque na nossa ação aqui, dizendo que a gente está protegendo. Claro que a gente protege também os trabalhadores que vivem por lá, mas nosso objetivo é por isso, porque nós temos o exemplo agora da Raposa Serra do Sol, que é a 32ª área demarcada de Roraima. Os índios estão abandonados lá. Por isso que a gente fala aqui. E parabéns a Vossa Excelência e continue lutando.